João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que fora surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes a este respeito? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além daquela mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Não, Senhor, ninguém. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo que esta mulher tinha uma história um tanto quanto complicada. E por falar em complicação, nós, os seres humanos, somos mestres em complicar a nossa história. Platão, que foi um filósofo do mundo grego antigo, um dos precursores da ideia do saber, disse que amor era algo que vinha de uma expressão grega que ele denominou eros. Esta expressão eros não foi uma expressão qualquer. Na visão de Platão, o amor tinha a ver exatamente com a ideia de desejar. Ele concebeu este amor eros sempre na perspectiva de um casal. E segundo os seus tratados, desejar não é algo simples, porque nós só desejamos aquilo que nos falta. Na medida que temos, não desejamos mais. É por isso que muitas pessoas, depois que alcançam certa condição, já não desejam mais. Perdem a graça naquilo que investem ao longo de toda a sua história, os seus esforços. E no afã de querer cada vez mais, temos complicado as nossas vidas. Esta mulher, denominada adúltera, cujo nome não aparece na narrativa, era uma mulher que certamente desejava a vida. Mas porque não conseguia traduzir o seu desejo em realização, e porque não conseguia entender o que significa amor de verdade, acabou complicando toda a sua história. E a Bíblia diz que fora apanhada em flagrante adultério, como a própria lei de Moisés foi citada. Naquele tempo, uma mulher assim era literalmente apedrejada. O que significa dizer que, tentando viver, esta mulher complicou ainda mais a sua situação. Assim como eu e você, muitas vezes, complicamos a nossa vida. Mas eu quero, nesta noite, baseado neste encontro, não dos apedrejadores com aquela mulher, mas entre Jesus e aquela mulher, destacar que eu e você podemos descomplicar as nossas vidas se quisermos viver em paz. E se você deseja paz, e se você quer viver em paz, precisa, antes de mais nada, descomplicar a sua vida. E a primeira coisa que eu aprendo neste encontro com Jesus e esta mulher é que nós podemos descomplicar as nossas vidas se deixarmos de viver num mundo paralelo. Esta mulher vivia num mundo à parte, onde os seus desejos, a exemplo daquilo que Platão ensinou, era o alvo de todo o seu investimento. Jesus nos propõe uma outra coisa. Ele diz que nós não devemos viver num mundo paralelo, num mundo onde apenas os nossos desejos são satisfeitos. Chamamos isso no nosso tempo de hedonismo, que é a busca pelo prazer de maneira desenfreada. E as pessoas estão sempre querendo, 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 desejando cada vez mais, mas nunca estão satisfeitas. O consumismo exacerbado está cada vez mais acentuando esta carência que temos. O carro bom não é o que você tem, é o que você não tem. Segundo o que o mundo tem ensinado, a mulher boa não é aquela que você tem como companheira, mas é aquela que você não tem. E esta é uma proposta que mata aos poucos, porque frustra a nossa história como um todo. Então Jesus diz: pare de desejar, pare de viver neste mundo paralelo e passe a viver no mundo real. Em segundo lugar, ele nos ensina, neste encontro com esta mulher denominada adúltera, que nós não podemos, se quisermos descomplicar as nossas vidas para viver em paz, não podemos tratar os nossos relacionamentos como se eles fossem descartáveis. Esta mulher era fruto de uma história onde os relacionamentos não eram firmes, onde não havia vínculos, onde os relacionamentos eram conduzidos na base do descartável. Usou, joga fora. E se você quiser descomplicar a sua vida para viver em paz neste tempo, embora estará correndo contra o vento, embora estará o tempo inteiro remando contra a maré, você precisa aprender a tratar os seus relacionamentos levando em conta que eles não são descartáveis. As pessoas que estão à sua volta, interessante que Jesus chama a atenção de todos os apedrejadores, dizendo: quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. É claro que Jesus queria que cada um caísse em si, mas muito mais do que isso, Jesus estava preocupado em preservar aquela mulher, entendendo que ela era mais importante que a regra que eles apregoavam. Por isso eu e você precisamos aprender a não tratar os nossos relacionamentos como se fossem descartáveis. Em terceiro lugar, aprendemos neste encontro entre Jesus e esta mulher que não podemos perder tempo com pequenas coisas. Se você quiser descomplicar a sua vida para viver em paz, você não pode perder tempo com pequenas coisas. Há muitas pessoas investindo a maior parte do seu tempo, o melhor da sua vida, com coisas muito pequenas. Pessoas que estão cada vez mais perturbadas, pessoas que estão virando verdadeiras pessoas enjoadas, que dão atenção a pequenos detalhes e se esquecem de valorizar o que realmente importa. Como aqueles homens. Como a própria mulher adúltera, que estava valorizando, ou melhor, supervalorizando o seu desejo em detrimento da paz real. Por isso, não perca tempo com as pequenas coisas. Aprenda a perdoar mais. Aprenda a amar mais as pessoas que estão à sua volta. Seja mais cortês. Quando se encontrar com alguém, ainda que não conheça, dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Há pessoas que eu conheço que muitas vezes eu considero, estas pessoas devem ser bipolares. Um dia passam e sorriem, no outro passam e fingem que nem me conhecem. Não supervalorize pequenas coisas. Há maridos que ficam um ano sem conversar com suas esposas. E há pessoas ainda piores, que não ficam nem um dia sem conversar com os seus cônjuges, mas na hora que podem, mesmo depois de 20 anos, jogam na cara pequenas coisas. Mas não é só isso. Descomplicar a vida para viver em paz, além de tudo isso que já disse, é também não desistir das grandes coisas. Se por um lado eu não posso perder tempo com as pequenas, por outro eu preciso viver, trabalhar e não desistir das grandes coisas da vida. Há muita gente desistindo muito facilmente das grandes coisas. A minha maneira de enxergar o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário é muito simples. Eu não mereço nada e nós não merecemos nada. Mas assim mesmo a Bíblia diz que Cristo morreu por nós porque nos amou até as últimas consequências. Entender isso significa compreender que Jesus Cristo considerou que nós não éramos qualquer coisa. Ele nos valorizou muito. E a sua morte e ressurreição indicam, respectivamente, que eu e você fomos por Ele considerados grandes demais, a ponto dele não querer desistir de nenhum de nós. Por isso, mãe, não desista do seu filho. Por isso, pai, não desista do seu filho. Por isso, igreja, não desistamos daqueles que estão conosco. Não desistamos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Não desistamos dos grandes projetos da vida. Jesus não desistiu daquela mulher, mas antes se preocupou em restaurá-la. Em quinto lugar, não se sinta forçado a atender aos caprichos de quem tem visão limitada da vida. Quer descomplicar a sua história para viver em paz? Não se sinta obrigado a atender aos caprichos de quem tem visão limitada da vida. E existem muitas pessoas, pasmem os irmãos, existem pessoas com visão limitada até dentro da igreja. Pessoas que precisam crescer, precisam aprender, precisam evoluir, precisam melhorar. Nós não podemos dar atenção a quem tem visão limitada da vida. Jesus nos dá uma lição extraordinária de como descomplicar as coisas para viver em paz. Este homem, ou aqueles homens que lá estavam, que chegaram com aquela mulher e disseram: olha, ela foi pega em flagrante adultério, esta mulher não vale nada, esta mulher deve ser apedrejada. Eles estavam dizendo para Jesus que eles estavam preocupados com aquilo que eles enxergavam aos olhos humanos. Mas Jesus olhou além. E é interessante que a Bíblia chega a dizer, e eu não sei se você observou isso na leitura, que eles estavam querendo pegar algo no que Jesus tivesse para ser acusado. Algo que pudesse incriminar Jesus, que pudesse denegrir o seu evangelho. Mas Jesus não deu atenção a pessoas de visão limitada. Se você ficar dando atenção a todo mundo que tem visão limitada e que critica a sua história, que diz que você não vai avançar e que diz que não é possível andar com Jesus e que diz que você não vai dar certo e que diz que o seu casamento não tem jeito e que diz que pessoas que dizem que a sua família está estragada, pessoas que dizem que tudo está errado na sua vida, você não vai a lugar algum. Pare de dar atenção às pessoas com visão limitada e olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Há muitas pessoas que vêm para o Evangelho e começam a prestar atenção em A, em B, em determinadas situações, e nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Mas não é só isso. Em sexto lugar, não seja duro demais com as pessoas em seus julgamentos. Lembre-se que todos nós temos telhado de vidro. Interessante que Jesus pega a acusação daqueles homens e transfere esta acusação para cada um. E pergunta: quem aqui não tem pecado? Quem aqui é bom demais o suficiente para ter coragem de pegar a sua pedra e apedrejar esta mulher? E a Bíblia diz que nenhum deles faz isso. Um a um foram deixando sua pedra, porque foram acusados pela própria consciência. Não seja duro demais em seus julgamentos. Lembre-se que você também tem telhado de vidro. Em sétimo lugar, não incorra no erro de medir a vida pela quantidade, mas pela qualidade. Eu vou repetir: não incorra no erro de medir a sua vida pela quantidade, mas pela qualidade. É isso que Jesus diz a esta mulher. Pare de pensar em quantidade. Pare de pensar em ter mais de um homem, mais de um relacionamento. Invista naquilo que realmente vale a pena. Você precisa de qualidade. E é interessante que o mundo em que vivemos, ele está baseado e organizado para que eu e você sejamos treinados e vivamos sempre em função da quantidade. Eu me lembro que eu era menino e uma mulher perguntou à minha mãe: a senhora faz o que da vida? Ela disse: eu sou professora primária. Ela disse: então você ganha pouco. Você deve ser muito triste. Nós aprendemos a traduzir a vitória das pessoas em números. Uma pessoa é bem sucedida se ela tem muito dinheiro, se ela tem muitos anos, se ela tem muitas coisas, uma casa espetacular. Antigamente, ela tinha muitos filhos. Mas o importante é a qualidade. Não importa quantos anos eu e você vivamos sobre a face da terra, precisamos fazer a nossa história valer a pena. E é por isso que eu termino esta reflexão dizendo, em oitavo lugar: lembre-se, se quiser descomplicar a sua vida para viver em paz, que ainda não é tarde para recomeçar. Incrível como Jesus agora toca na ferida daquela mulher. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Aqueles que disseram que a sua vida não vale nada. Eles foram embora. E ela disse: sim, não existe mais ninguém aqui, a não ser nós dois. E Jesus olha para aquela mulher e diz: eu também não vou te condenar, mas vou te fazer um desafio. Segue daqui para frente sem pecado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: recomece. Ainda não está acabado. Você complicou demais a sua vida, mas não precisa mais ser assim. Segue em frente sem pecado. Vai e não peca mais. Você ainda não morreu. Não importa o quão complicada a sua vida esteja, ainda há esperança. Eu quero convidar você a baixar a sua fronte. Eu quero fazer apenas uma oração. Foram 8 tópicos pregados em tempo recorde. Mas eu não quero que você se atenha à quantidade, mas à qualidade do que foi pregado. E eu quero perguntar a você nesta noite: você quer descomplicar a sua vida e daqui para frente viver em paz? Se você quiser isso, Diga isso para o Senhor aí no seu banco agora. Eu não sei como anda a sua história. Eu não sei se você está em adultério como aquela mulher ou não. Eu não sei se o seu dinheiro está em paz ou não. Ou melhor, se você está em paz com o seu dinheiro ou não. Eu não sei se a sua saúde vai bem ou não. O fato é que chegou a hora de recomeçar. E esta é uma coisa que só depende da nossa decisão. Por isso eu quero perguntar a você: você quer recomeçar em Jesus? Você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Se você quiser fazer isso, eu vou pedir a você que faça um sinal com sua mão. Eu não vou pedir você para vir aqui à frente, eu não vou expor você, eu só quero pedir a você que, se você entendeu esta mensagem, quer descomplicar a sua vida a ponto de viver em paz e quer recomeçar, quer ter uma nova história com Jesus, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém a quem Deus esteja falando? Pode levantar a sua mão, sem medo, sem reservas. Deus abençoe lá atrás. Alguém mais? Pode levantar a sua mão bem alto. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar. Alguém mais? Alguém mais a quem Deus esteja falando? Levante a sua mão, eu quero apenas orar por você. Deus abençoe lá atrás. Pode abaixar. Alguém mais que quer tomar esta decisão como os corajosos? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão também. Alguém mais? Pare de prestar atenção nos outros, preste atenção em você. Olhe para si. Você quer tomar essa decisão? Olhe para Jesus. Levante a sua mão, quero orar por você. Alguém mais? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Eu não vou insistir mais. Se você quiser tomar essa decisão, faz um sinal, quero apenas orar por você. Alguém mais? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Eu quero orar por você. Senhor Deus, de vida complicada nós entendemos, porque somos mestres no afã de querer, de desejar, somos mestres em complicar a nossa própria história. Mas nesta noite entendemos de que o que precisamos mesmo é viver em paz. Por isso eu quero pedir ao Senhor, cada pessoa que levantou a sua mão nesta noite, que o Senhor ouça a sua oração e transforme estas vidas e lhes dê paz, a paz que excede a todo entendimento. Não uma paz como o mundo a dá, mas uma paz verdadeira e genuína. Uma paz que nos permite recomeçar para viver uma nova vida, uma nova história. É assim que eu oro, entregando todas estas vidas, todos nós, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.